Barão Branco ele tem várias estratégias numa só. Vai primeiro produzir o ovo, aí o filhote vai crescer um pouquinho, aí a mãe secreta o leite no útero, aí depois que passar essa fase, ela começa a secretar saquinhos de vitelo, e daí esse animal ele começa, depois que ele adquire dentes, começa a se alimentar desses saquinhos de vitelo. Então são estratégias extremamente interessantes e que a gente ainda não sabe nada.
E vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas.
Eu sou Mariana Tevinan e esse é o Entrevista Vista, a coluna do Oceano para Leigos para o Submerso. Hoje vamos conversar sobre tubarões e raias com a bióloga Bianca Rangel. A Bianca é bióloga, mestre em Fisiologia Geral e atualmente é doutoranda em Fisiologia Geral pela USP, sempre com foco no estudo de tubarões e arraias, os chamados elasmobrânquios. Nessa entrevista, vamos falar sobre esse animal incrível que é amado por muitos, temido por outros tantos, mas que nunca passa despercebido, né? Todo mundo tem interesse e tem alguma ligação com tubarões. Respondendo as principais perguntas sobre tubarões que vocês fizeram no Instagram do Oceano para Leigos e conhecer um pouquinho mais também desse trabalho incrível que a Bianca faz. Bianca, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite.
Obrigada, o prazer é todo meu.
Eu fiquei impressionada quando eu estava gravando um quadro para o Oceano para Leigos, que era a Hora do Mar. E aí eu respondi a pergunta das crianças. E eu imaginei que ia ter muito mais perguntas sobre a fofofauna, digamos assim. Mas não, a maioria era tubarão. Não era golfinho, baleia, era tubarão.
Sim, sim. Geralmente o pessoal tem bastante, né? Acho que também são animais incríveis. A gente perceber, assim, são completamente diferentes de outros animais. É um animal que transmite um respeito. Acho que é essa a palavra.
Como começou a sua história com os tubarões?
Acho que como a maioria dos biólogos que tendem a se apaixonar pelo mundo marinho, acaba indo para o lado da fofofauna, né? Dos golfinhos, das baleias, e comigo foi essa trajetória. Então eu tive um primeiro impacto com os grandes mamíferos marinhos, e daí comecei a participar de algumas ONGs, SOS Mata Atlântica, Sea Shepherd, fui voluntária nessas instituições, e comecei a aprender um pouco mais sobre as problemáticas relacionadas ao ambiente marinho. E nisso eu vi que os tubarões, eles acabavam, né, ficando meio de lado. E acho que eu me identifiquei, né, de tentar abraçar a causa e tentar fazer alguma coisa por esses animais, já que eles sempre acabavam sendo um pouco negligenciados nessas ONGs que eu participava. Então, acabei partindo para isso e descobrindo que eles têm uma série de impactos que acabam cercando eles e que a gente precisa tomar medidas imediatas. Acho que isso acabou me chamando bem. E isso foi antes de eu iniciar a graduação. Então, eu fazia técnico em meio ambiente pela ETEC e foi nesse momento que eu comecei a me envolver com ONGs e descobri que eu queria ser bióloga. Então, quando eu entrei na biologia, logo no primeiro dia do curso, eu já sabia que queria trabalhar com tubarões. Comecei a procurar já oportunidades desde o primeiro dia para trabalhar com esses animais.
Maravilha. Às vezes a gente não percebe que o tubarão é tão ameaçado, né? A gente tem medo do tubarão, acho que tem um monte de tubarão no oceano, e não percebe o quanto que eles são, na verdade, muito mais ameaçados pela gente do que o contrário. Por que exatamente que eles são tão ameaçados?
É um conjunto de fatores. Então, a gente tem essa demora para se reproduzir, que é muito mais semelhante a um mamífero marinho, por exemplo, a uma baleia, o ciclo reprodutivo, o período de gestação, do que de peixes, comparado a peixes. Mas a gente trata os mamíferos marinhos, por exemplo, como fauna. E os elasmobrânquios, de forma geral, os tubarões e as raias, eles são tratados como recurso pesqueiro. São tratados como peixes, mas, na verdade, eles deveriam ser tratados como fauna. Né? Então, a gente tem essa grande problemática. E, por serem tratados como recurso pesqueiro, eles são manejados como recurso pesqueiro e são explorados como recurso pesqueiro. Né? Então, a gente consome muita carne de tubarão, por exemplo, é a grande problemática do Brasil, que é vendido nos mercados como carne de cação. A raia também é vendida, muito, muito consumida no Brasil, e também vendida como carne de cação e ou por outros nomes. Então, eu diria que aqui no nosso território esse é um grande problema. A gente não dá conta, para vocês terem noção, da quantidade de carne de cação que a gente consome. A gente precisa importar essa carne. A gente importa da Argentina e de outros países, que nos torna aí entre os dos primeiros, dos maiores consumidores de carne de cação do mundo. Isso é uma problemática muito grande. E, além disso, a gente tem o consumo das nadadeiras. O mercado asiático utiliza somente as nadadeiras dos tubarões para fazer uma sopa, né, e outros pratos culinários deles. E isso tem sido a mais chamativa, né, no mundo inteiro, das problemáticas relacionadas a isso, porque é uma prática que consiste, chama de finning. Então, geralmente, os pescadores saem, capturam os tubarões, tiram as nadadeiras e devolvem os tubarões para o mar. Alguns ainda com vida, e isso acaba acarretando numa captura muito expressiva desses animais em algumas regiões. Mas não é o caso do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem uma proibição dessa prática, mas é claro que há a exportação de nadadeiras e a importação da carne. É um conjunto, né, de problemas. Então, se a gente está tirando muito do ambiente e eles conseguem se reproduzir em uma taxa lenta, isso acaba levando ao declínio das espécies. Isso atrelado a várias outras problemáticas, né, de perda de hábitats. Então, são animais que usam como área de berçário regiões costeiras, que são regiões bem impactadas. São animais que são topo de cadeia, então eles acumulam muitos contaminantes e isso pode levar a sérios problemas na saúde deles, entre outras, né, mudanças climáticas e daí tudo que afeta todo mundo.
Tem um episódio do Submerso da Bia que fala sobre isso, sobre essa questão da carne de tubarão, do consumo aqui no Brasil e das nadadeiras. Está muito legal, quem quiser ir lá conferir. Necessariamente, qualquer peixe que seja coluna central, seja cartilaginosa, é um tubarão ou uma raia?
Sim, os elasmobrancos eles são formados todos por cartilagem. Então, se você está comendo um peixe, por exemplo, um teleósteo, ele vai ser essa coluna vertebral, vai ser formada de osso. E como cartilagem, muito provavelmente era de um tubarão, né? A raia, as pessoas consomem bastante, mas elas acabam tendo uma estrutura diferenciada. Então, geralmente eles consomem as nadadeiras. Então, a gente, quando vê a carne de raia para vender, a gente vê aqui os raios das nadadeiras na carne. E no caso de tubarão, a gente vê a posta.
Sim, sim. Exato. E aí parece como um corte de qualquer outro peixe, só que não tem aquela espinha. Existe algum consumo sustentável desses animais no nosso dia a dia, assim?
Olha, eu sou do... A gente tem, né, várias frentes de defesa e ser contra isso, eu sou da defesa do ser contra, né? Eu acho que não existe a possibilidade de consumo sustentável de tubarões nem raias. Não existe, assim. É um animal que ele já está muito ameaçado. A gente tem quase metade das espécies, se não me engano, 45% das espécies como o Dedê, né, que são dados deficientes pela IUCN, então a gente não sabe como é que está o status de conservação, quase praticamente metade dos elasmobrânquios, que são mil e alguma coisa de espécies, e a gente não tem essa condição mais de ter consumo sustentável, né? Claro que a gente tem, né, um consumo muito grande e uma pesca muito expressiva no Brasil, em que isso leva a vários debates, né, que são animais sensíveis, então quando captura outros animais, eles acabam vindo e às vezes acabam vindo mortos, e a gente tem uma série de polêmicas com isso, mas deve ser um assunto que deve ser tratado, né, com cautela e tentar ver medidas mitigatórias e pesca menos predatórias ou ter algumas soluções para tentar contornar isso, mas dizer que levantar a bandeira e dizer que existe um consumo sustentável não existe. A gente tem frentes, pesquisadores que defendem, sim, mas na minha opinião não existe.
Além deles já terem sido bastante capturados, isso é muito também por causa do tempo de vida dele, do tempo que demora para ficar adulto, do tempo que demora para se reproduzir, da quantidade de filhotes que tem por vez. Essa dificuldade deles manterem uma população com uma certa rapidez o suficiente para dar conta da gente consumir e da população deles crescer novamente.
Isso, exatamente. Então, a gente tem espécies que têm um número grande, assim, de filhotes por gestação, que é, por exemplo, o tubarão azul, que é o mais consumido no Brasil. Então, é um tubarão pelágico oceânico que tem um ciclo reprodutivo anual, que tem aí 100 e poucos filhotes por gestação. Totalmente ao contrário disso, a gente tem espécies que têm um filhote por gestação, que é o caso, por exemplo, da raia ticonha, da Rhinoptera, bonazos brasilienses, que são duas espécies que a gente tem no Brasil, e é uma espécie que tem um período de gestação de 12 meses, e cada 12 meses ela só gera um filhote. Né? Então, é um investimento materno gigantesco, que ultrapassa o investimento materno de mamíferos marinhos. Né? Então, a gente tem esse delay muito grande aí, né, entre a produção e os impactos que eles têm sofrido e o consumo que tem a ser. E às vezes nem só o consumo, né? Mas tem muitas espécies que daí é da outra problemática bem grande, que são as consideradas espécies bycatch, né, que são capturas incidentais. Então, às vezes são espécies que não têm valor comercial, o pescador não vai levar para consumir, nem para vender, e são espécies que acabam vindo na pesca e morrendo. Ou, às vezes, morre por negligência do pescador que não solta. Então, são várias questões, mas todas relacionadas à questão reprodutiva. São animais que têm realmente um ciclo de vida bem lento. Eu acho que eles, juntando, assim, no geral, os elasmobrancos, eles são os que têm, entre todos os vertebrados, eles são os que têm esse ciclo de vida mais lento, né? Mais preocupante.
Agora, tem uma coisa que é muito curiosa sobre os tubarões, é que eles colocam um ovo. Como é que é isso?
A gente tem várias estratégias reprodutivas deles. Sim, eles botam ovos, né, as raias também. E a gente tem várias estratégias, assim, né? Tem animais que produzem os ovos e liberam eles logo que eles são produzidos, como é o caso de aves, por exemplo. Mas a gente tem espécies que produzem os ovos, armazenam por um tempo dentro do útero e depois liberam esse ovo quando o filhote já está um pouco mais desenvolvido. Então, a gente tem alguns tipos de estratégias nesse sentido. E tem também as espécies, uma espécie, na verdade, que tem canibalismo intrauterino. O filhotinho que gerou primeiro ali no útero, ele vai comer todos os outros, né? Que é o caso do tubarão mangona, que a gente tem aqui no Brasil, é uma espécie super curiosa. E tem outras espécies também que tem placenta, outras que secretam leite no útero, como é o caso das raias, né, de muitas das raias. Então tem várias estratégias super interessantes.
Justamente eu ia perguntar isso também, dessa questão das raias secretarem leite. Eu fiquei impressionada com essa história, assim. Os tubarões são peixes que, de um lado, às vezes podem botar ovos, do outro, tem filhotes que comem os irmãos dentro da barriga. E ainda, por outro lado, as arraias, no caso, que são bem próximas dos tubarões, podem secretar leite.
Isso. E daí tem uma forma diversa, que a gente ainda não conhece todas, de como as mães alimentam os filhotes dentro do útero. Então, tem essas de só pelo vitelo, tem as fêmeas que fazem uma conexão placentária, que é o caso dos tubarões da ordem Cacarhiniformes, não todos, mas alguns tubarões da ordem Cacarhiniformes, né, tubarão azul, né, o galha preta, o tubarão cabeça chata, eles são todos tubarões placentários. Então a mãe ela transfere os nutrientes através de uma placenta a partir de um determinado estágio de gestação. E a secreção do leite uterino, ela não é exclusiva de raias, né? Recentemente ela foi descrita para o tubarão branco também. Então, o tubarão branco, ele tem várias estratégias numa só. Então, ele vai primeiro produzir o ovo, aí o filhote vai crescer um pouquinho, aí a mãe secreta o leite no útero, aí depois que passar essa fase, ela começa a secretar saquinhos de vitelo, né? Que são ócitos não fertilizados. E daí esse animal, ele começa, depois que ele adquire dentes, né, e tem, né, esse sistema digestório mais formado, ele começa a se alimentar desse saquinho de vitelo. Então, são estratégias extremamente interessantes e que a gente ainda não sabe nada, né, deles. E no caso das raias que secretam leite, ela tem o útero, vários pelinhos, a gente chama de trofonemas, trofonematas, que são células secretoras desse líquido nutritivo. E uma das coisas super interessantes relacionadas a isso é que, com o passar do processo evolutivo e derivação e evolução das raias, dessas raias que secretam leite, elas tiveram meio que uma evolução do leite também. Então, quanto mais derivada a raia, né, mais evoluída, biólogos não me matem, a raia, ela secreta um leite mais, uma composição mais rica. Então, ela tem um investimento materno maior e a produção do leite, ela acaba sendo diferente também. Então, é um leite mais enriquecido, vamos dizer assim, em nutrientes, do que uma raia mais basal, né? Por exemplo, uma raia manteiga, essas raias que a gente vê na região costeira. E daí, no extremo dessa evolução dessas raias, a gente tem a raia manta, que é uma espécie completamente pelágica, que tem sido aí potentizada como tendo esse maior investimento materno, essa maior complexidade do leite, e foi vista como único, como peixe, com maior cérebro, em relação do tamanho do cérebro em relação ao corpo, é o peixe com maior cérebro, né, raia manta, e é um animal que tem sido visto para ter uma relação conectiva muito forte. Então, são animais, por exemplo, que se identificam na frente do espelho. Ela olha no espelho e sabe que ela é ela. Então, isso é um teste que testa essa capacidade cognitiva e que tem sido identificado em poucos animais. Acho que o corvo, os chimpanzés, são pouquíssimos animais que têm essa capacidade de olhar no espelho e falar, olha, sou eu. Né? E as raias manta, ela tem essa capacidade. Então, isso provavelmente está atrelado com o investimento materno, como é o nosso caso, né? A evolução do ser humano tem relação com a amamentação e com toda essa relação, e provavelmente as raias também.
Nossa, que incrível! E elas são enormes, né? Então deve ter um cérebro significativo com relação ao tamanho do corpo. E são lindas! Que interessante saber que elas conseguem se identificar, né?
Sim, e tem essa relação também, né? Não só a exploração de um ambiente pelágico, mas também a formação de cardumes, a relação social entre elas, e isso tem sido observado já desde das raias chiconha, né? Formam grandes agregações, elas talvez tenham esse comportamento social, e isso tudo pode ter relação com a nutrição embrionária em todo o decorrer disso.
E qual a importância do tubarão no oceano?
Tem muita importância em vários papéis ecológicos e relacionados, assim. Mas, na verdade, além de tudo isso, são importantes porque são os animais, né? Eles estão ali, eles evoluíram e eles estão ali por algum motivo. Às vezes a gente tenta procurar um motivo específico de, essa espécie é predador de topo, é o caso de muitas espécies que são predadores de topo, então eles têm um papel de reguladores do ecossistema, então eles regulam, por exemplo, a quantidade de presas, e a quantidade de presas ela vai regular a quantidade de outras presas e fazer todo esse equilíbrio do ecossistema. Então tem essa vertente, mas são animais super diversos, e que evoluíram para estarem aí presentes em locais extremamente extremos, né? Não extremamente extremos, né? Ambientes extremos, e eles têm sua importância já clássica por isso, né? Já são importantes apenas por isso, terem sobrevivido tantos milhões de anos, estarem nesses ambientes. Mas, além disso, eles, como papel ecológico e função, a gente tem esse clássico predador de topo, então se a gente remover os tubarões, a gente tem um aumento das presas dos tubarões, e as presas, o aumento das presas dos tubarões, eles vão reduzir as outras, todas as presas das presas, e assim vai ter um declínio, um desequilíbrio, e esse desequilíbrio chamado de cascata trófica, como de cima para baixo, isso pode ser catastrófico para o ambiente. A gente tem alguns estudos que têm visto isso. Mas a gente também tem outros papéis. Então, por exemplo, animais migratórios, eles vão se alimentar dos animais e depois eles vão, por exemplo, defecar em outras regiões, e essas fezes elas vão servir de nutrientes para outros animais, para outros organismos. Então, tem vários papéis de reciclagem de nutrientes, né, a questão de remoção de presas de animais invasores, remoção de presas de animais doentes, que se não tiver essa remoção de animais doentes, por exemplo, esse gene dessa malformação, por exemplo, pode passar para outras gerações. Então, tem vários papéis das raias, por exemplo, como bioperturbadoras, eu não sei a tradução exatamente, mas por elas muitas delas se alimentarem no bentos, ela faz toda essa questão da aeração do substrato, traz nutrientes que estão escondidos para cima, então tem muitos papéis importantes.
Sim, são espécies muito antigas que você falou. Desde quando que eles existem?
Eles existem, eles tiveram algumas mudanças, claro, ao longo do processo evolutivo, mas foram relativamente poucas. Eles são animais que surgiram aí, depois que eles chegaram numa forma X, eles pararam de mudar. Eles já estavam muito bem evoluídos e muito bem obrigada. Mas eles estão aí no planeta há mais de 400 milhões de anos. Né? Então, eles passaram pelos dinossauros, passaram por vários outros animais que foram extintos já, né? E sobreviveram. Então, são animais que merecem muito nosso respeito, independente do papel deles ou de qualquer forma, né? Eles merecem nosso respeito. São idosos já, são idosos no planeta, eles merecem nosso respeito.
Sim, com certeza. Imagina, passaram pelos dinossauros e ainda estão aqui para contar a história. A gente é muito fichinha do lado. E essa questão do turismo de mergulho para explorar os tubarões, você acha uma coisa interessante? E podia ser mais ou melhor explorado aqui no Brasil?
Sim, eu acho que é um tipo de turismo que traz muitos benefícios. Né? Claro que pode trazer alguns malefícios também, né? Mas acho que qualquer tipo de interação que a gente tem com eles, a partir do momento que a gente interage, a gente está impactando negativamente, né, o animal, não tem como isso, não tem como remover, mas eu acredito que os benefícios, eles superam os malefícios, né, então eu sou a favor de algumas atividades de turismo. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre a questão de dar alimento para esses animais, até porque eu comecei a estudar isso recentemente, né, e pelo menos o estudo de caso que eu tenho acompanhado, que são o caso dos tubarões tigre, lá em Bahamas, eles não têm, pelo menos a gente não tem visto até agora, nenhum tipo de impacto nesses animais, nem nutricional, nem fisiológico e nem comportamental. Então, eu não sei até que ponto, né, esse turismo ele pode afetar negativamente, mas a gente tem alguns casos de que afetam negativamente e é importante, na verdade, estudar, entender como que isso acontece. Então, é importante ter um estudo pré-implementação do turismo, seja ele apenas observacional, de atrair os animais com alimento ou fornecer alimento para eles. Então, é importante ter um estudo pré, né, essa interação. Um durante e um pós, assim, né? Vamos fazer uma pausa e vamos ver o que acontece com os animais. Então, a gente tem alguns estudos já sobre isso e parece, em alguns lugares, e parece que eles voltam ao comportamento normal depois de um período de pausa. Então, significa que o impacto não é tão grande assim. Mas é claro que, dependendo do tipo de interação, a gente pode condicionar os animais, né? Então, o importante é entender e estudar para tentar minimizar. Então, um estudo de caso bem interessante com essas raias lá das Ilhas Caimã, que eles identificaram que tem um impacto negativo na saúde delas lá, fornecendo alimento, não lembro agora, acho que lula, que eles ofereciam. E a partir dessa observação, né, de ver que existe um impacto, eles conseguiram fazer uma mudança nesse turismo e torná-lo de forma menos impactante, né, para esses animais. Então, é importante entender. Não precisa parar totalmente, mas entender como que isso acontece. E no Brasil, eu acho que existe, sim, uma possibilidade muito grande de ter, mas eu não sei se a gente conseguiria implementar esses turismos, por exemplo, de que a gente vê em outros locais, de oferecer alimento ou atrair o animal com alimento. Porque a gente não tem grandes grandes agregações, assim, desses animais. Então, são alguns casos esporádicos que a gente consegue ter um encontro. E, claro, a gente tem os locais, que são os hotspots, que são as ilhas oceânicas e as ilhas costeiras, que acabam tendo uma densidade um pouco maior. Então, acho que se fosse para implementar algo, o estudo de caso deveria ser ou em Abrolhos ou em Noronha. E acho que seria possível, mas como são, especialmente em Noronha, como é uma ilha, é um local relativamente pequeno, assim, eles ficam concentrados em um pedaço oceânico pequeno. E tem muitas espécies e muito tubarão lá, muito, muito, muito. Então, acho que poderia dar algum tipo de problema, no caso de Noronha em específico. Não é igual Bahamas, que os animais estão todos espalhados num grande Caribe. Aqui a gente tem minúsculos Caribes, então pode ser que desse algum problema nesse sentido, né? Você atrair os tubarões, muitas espécies, para um pedaço, né? Para um barco, por exemplo. Então, atrairia, sei lá, 5 espécies e pode ser que ocorreria esse tipo de interação agonística entre eles. Então, os maiores tendo, né, um comportamento mais agressivo e pode ser que levasse a isso, né? E por ser uma região com turismo muito forte, pode ser que isso levasse a algum tipo de interação negativa com as pessoas na praia. Então, não sei se seria uma boa. Mas, considerando Noronha, né, ainda, eu acho que nem precisaria ter nada disso. Teria que ser um lugar mais explorado para o turismo de tubarões, mas no caso de explorado, de ser divulgado, porque não precisa nenhum tipo de atrativo para vê-los. Basta você estar na praia, você consegue ver vários tubarões. Então, isso só precisa ser espalhado para as pessoas, porque geralmente a pessoa acha que vai ser difícil de ver, ou vai para Noronha querendo ver golfinho, e na verdade, né, os tubarões estão ali o tempo inteiro.
Então tá mais fácil do que a gente imagina, é só saber aproveitar direito e com respeito. E você tem alguma indicação para quem quer estudar mais sobre tubarões, seja de forma formal, pela universidade ou não?
Eu acho que nessa quarentena a gente está tendo várias oportunidades de aprender sobre tubarões e vários outros assuntos, cursos online, e acho que tem bastante oportunidade com isso agora. Tem alguns grupos de pesquisa, e acho que eu recomendaria fazer pesquisas no, né, Instagram, Facebook, como elasmobrânquios, que geralmente quem trabalha com tubarão também trabalha com raia, então a gente utiliza um nome mais generalizado. E a gente tem uma sociedade brasileira de estudos para elasmobrânquios, que é a SBEL, e acho que é uma oportunidade legal, assim, de entrar. A pessoa precisa se filiar, e se filiando ela tem a oportunidade, né, de ter contato com vários pesquisadores do Brasil. Então é uma forma de você conhecer todos os professores que existem no Brasil e o que eles andam fazendo e como que eu poderia me incluir, né, nesse meio, nessas linhas de pesquisa, nesses laboratórios. E tem os eventos da SBEL, eventos de congressos de peixes em geral, né? Por exemplo, a gente vai ter um encontro da Sociedade Brasileira de Ictiologia ano que vem. Então, são oportunidades de conhecer os pesquisadores, ver o que eles estão fazendo e começar a se envolver mais. Da SBEL, eu acho que a gente vai ter esse ano algum evento online, mas ainda a gente não tem confirmado. Mas assim que tiver alguma coisa, a gente começa a espalhar.
Ótimo. Essa quarentena realmente está dando muita oportunidade de ter contato com muita informação pela internet, né? Tem muita entrevista, muita live, muita conversa interessante aí disponível para quem quiser saber mais sobre qualquer assunto. Bianca, muito obrigada. Se você gostaria de dizer mais alguma coisa, mais algum comentário sobre os tubarões e as arraias? Arraia ou raia? Qual a diferença entre as duas?
Não tem, é regional, de preferência. Eu chamo de raia, mas muita gente chama de arraia, principalmente no Nordeste, chamam de arraia. Então é regional, é de preferência, não tem certo, não tem errado. E acho que é isso. Só deixar aí a mensagem de que quem quiser trabalhar com esses animais, quiser entender um pouco mais sobre eles, sendo profissionalmente ou não, não desistir do sonho, né, de às vezes ver um tubarão, de interagir com um tubarão, ou de pesquisar tubarões, porque, e raias, porque são animais fascinantes. Quando a gente, até estava conversando sobre isso ontem, quando a gente começa a trabalhar, a gente não consegue largar mais, né? A gente consegue agregar outros estudos, outros animais, mas a gente não consegue abandonar, deixar de estudar os tubarões e as raias. Então, são animais muito especiais e animais extremamente fascinantes em todas as abordagens, áreas e todos os aspectos que vocês imaginarem. Então, desde o ecológico, fisiológico, evolutivo, relação de pesca, tudo é muito fascinante, mas também são animais extremamente difíceis de trabalhar. Então, são animais que são relativamente raros em algumas regiões, ou quando não são raros, você tem que lidar com várias questões sociais, com pesquisadores, com pescadores, então, às vezes, são barreiras que acabam limitando as pessoas a seguir adiante. Então, não desistam. Sigam adiante, porque eles merecem que você não desista deles por essas barreiras.
Maravilha. Que é isso. Então, muito obrigada pela conversa, eu gostei muito. Tubarão realmente é muito fascinante, essa questão das formas de reprodução e do tempo que eles existem na Terra é muito incrível. Eu espero que quem está nos ouvindo tenha gostado também, tanto quanto eu. Vocês que constroem uma entrevista à vista comigo, então fiquem ligados para enviar suas perguntas pelo Instagram do Oceano para Leigos. Não esquece de conferir os outros episódios desse mês do Submerso e até a próxima!